Amados irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical, na meditação desta quarta-feira, falaremos sobre o tema A Igreja de Cristo não passará a grande tribulação, e é baseada na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Leiamos a palavra de Deus. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O estudo das coisas que hão de acontecer possuem basicamente três linhas de pensamentos. Aqueles que acreditam que a igreja não passará por nenhuma das duas fases da grande tribulação, conhecida como visão pré-tribulacionista, e adaptada para a grande maioria de igrejas evangélicas, incluindo as Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Também existe a linha mid-tribulacionista, que é composta por aqueles que defendem que a igreja irá passar pela primeira fase da grande tribulação. Possui adeptos até mesmo entre os evangélicos. E por fim, os pós-tribulacionistas, que defendem a passagem da igreja por toda a grande tribulação. Esta é adotada principalmente pelos adventistas do sétimo dia e também pelas testemunhas de Jeová. Em nossa aula preparatória, abordaremos com precisão cada uma dessas linhas de pensamento. Mas neste momento, gostaria de dividir com os amados irmãos a minha preocupação quando o ser humano dá asas à imaginação na interpretação da palavra de Deus. E como isso pode trazer um grande malefício para os cristãos. A palavra nos diz que Cristo veio para os seus, mas esses não o receberam. Israel não recebeu a Jesus, pois Jesus para eles não estava dentro dos padrões que haviam idealizado de um Salvador. E isso lhes custou muito caro, com séculos e séculos de perseguição. Aprendamos que a grande tribulação será até mesmo em sua primeira fase um tempo muito difícil para a humanidade, e depois ainda com o derramamento da ira de Deus em sua segunda fase. Como dissemos na leitura diária anterior, não será lugar propício para um cristão? Jesus, através de sua morte e ressurreição, nos livra da ira futura, diz o texto. Deus nos amou de tal maneira que sacrificou o seu Filho para que tenhamos direito à salvação e não pereçamos. O sangue de seu Filho foi derramado como um último sacrifício, um derradeiro em prol da salvação. Como podemos agora achar que será necessário que padeçamos ou que derramemos nosso próprio sangue para adquirir a salvação? Tomemos cuidado, meus amados, pois corremos o risco de diminuir o poder do sangue de Cristo que nos dá a salvação. Como lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém.